Aioluá, a alegria do nosso povo. Quando a menina Aioluá, a alegria do nosso povo, nasceu, foi em boa hora para todos. Há muito que em nossa vida tudo pitimbava. Os nossos dias passavam como café sambango, ralo, frio e sem gosto. Cada dia era sem quê nem porquê. E nós, ali, amolecidos, sem sustância alguma para aprumar o nosso corpo. Repito, tudo era uma pintiba só. Escassez de tudo, até a natureza minguava e nos confundia. Ora, aparecia um sol desensolarado e que mais se assemelhava com uma bola murcha lá na nascente. Um frio interior nos possuía então, e nós mal enfrentávamos o dia sobre a anulação da estrela desfeita. Ora, gotejava uma chuva de pinguitos tão ralos e escassos que mal molhava a ponta dos nossos dedos. Então, deu de faltar tudo: mãos para o trabalho, alimentos, água, matéria para os nossos pensamentos e sonhos, palavras para nossas bocas, canto para nossas vozes, movimento, dança, desejos para os nossos corpos. Os mais velhos, acumulados de tanto sofrimento, olhavam para trás e do passado nada reconheciam no presente. Suas lutas, seu fazer e saber, tudo parecia ter se perdido no tempo. O que fizeram então? Deram de clamar pela morte. E a todo instante eles partiam, e com a tristeza da falta de lugar em um mundo em que eles não se reconheciam e nem reconheciam mais, muitos se foram. Dentre eles, me lembro do vô Moyô, o que trazia boa saúde, do tio Massude, o afortunado, o velho Abete, o homem abençoado, e outros e outros. Todos estavam enfraquecidos e esquecidos da força que traziam no significado de seus próprios nomes. As velhas mulheres também, elas, que sempre inventavam formas de enfrentar e vencer a dor, não acreditavam mais na eficácia delas próprias. Como os homens, deslembravam a potência que se achava resguardada a partir de suas denominações. E pendiam veementemente a vida que esquecesse delas e que as deixasse partir. Foi com esse estado de ânimo que muitas delas empreenderam a derradeira viagem. Vovó Amina, a pacífica, tia Celé, a mulher forte como um elefante, mãe a Santeua, a mulher de guerra e guerreira, e ainda Malika, a rainha. Com a ida dos nossos mais velhos, ficamos mais desamparados ainda. E o que dizer para os nossos jovens a não ser as nossas tristezas? Até eles, os moços, começaram a se encafuar dentro deles mesmos e a se tornarem infelizes. Puseram-se a matar uns aos outros e a tentar contra a própria vida, bebendo líquidos maléficos ou aspirando um tipo de aranha fina que em poucos dias acumulava e endurecia dentro de seus pulmões. Ou então se deixavam morrer aos poucos, cada dia um pouquinho, descrentes de que pudesse existir outra vida senão aquela para viver. As mães, dias e noites, choravam no centro do povoado. A visão dos corpos jovens dilacerados era a paisagem maior e corriqueira diante de nossos olhos. O milagre da vida deixou de acontecer também. Nenhuma criança nascia. E sem a chegada dos pequenos, tudo piorou. As velhas parteiras do povoado, cansadas de esperar por novos nascimentos, sem função, haviam desistido igualmente de viver. Tinham percebido, na escassez dos partos, que suas mãos não tinham mais a serventia de aparar a vida. Nenhuma família mais festejava a esperança que renascia no surgimento da prole. As crianças foram esquecidas, ficando longe dos grandes. E os pequenos? os que já existiam como Mandiça a doce, Kise, a que veio para ficar, Zola, a produtiva, Niame, o criador, Lutalo, o guerreiro, Buerane, o bem-vindo, e os bem novinhos, alguns ainda sem palavras na boca, só faziam chorar. Pranto em vão, já que os pais, entregues às suas próprias tristezas, desprezavam as de seus rebentos. Nosso povoado infértil morria à míngua, e mais, a nossa vida passou a desesperançar. À noite, quando reuníamos em volta de uma fogueira mais cinzas do que fogo, a combustão maior vinha dos nossos lamentos. E em uma dessas noites, Macambúzia fala de um estado tal de banzo como se a dor nunca mais fosse se apartar de nós. Uma mulher, a mais jovem da desfocada roda, trouxe uma boa fala. Bamidele, a esperança, anunciou que ia ter um filho. A partir daquele momento, não houve quem não fosse fecundado pela esperança. Dom de Mamidele trazia no sentido de seu nome. Toda a comunidade, mulheres, homens, aos poucos, velhos que ainda persistiam vivos, alguns mais jovens que escolheram não morrer, os pequeninos que ainda não tinham sido contaminados totalmente pelas tristezas, todos se engravidaram da criança nossa, do ser que ia chegar, e antes, muito antes de sabermos, a vida dele já estava escrita na linha circular do nosso tempo. Lá estava, mais uma nossa descendência sendo lançada à vida pelas mãos de nossos ancestrais. Ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Sabíamos que tínhamos várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de acreditar novamente no valor da vida. Mas sempre inventamos a nossa sobrevivência. Entre nós ainda estava a experiente Omulara, a que havia nascido no tempo certo, parteira que repetia com sucesso a história do seu próprio nascimento. Omulara havia se recusado a se deixar morrer. E no momento exato em que a vida milagrou no ventre de Mamidele, Omulara, aquela que tinha o dom de fazer vir as pessoas ao mundo, a conhecedora de todo o ritual de nascimento, acolheu a criança de Mamidele, uma menina que buscava caminho em meio à correnteza das águas íntimas de sua mãe. E todas nós sentimos, no instante em que a Yoluá nascia, todas nós sentimos algo se contorcer no nosso ventre, e os homens também. Ninguém se assustou. Ninguém se assustou. Sabíamos que estávamos parindo em nós mesmos uma nova vida. E foi bonito o primeiro choro daquela que veio trazer alegria para o nosso povo. O seu inicial grito, comprovando que nascia viva, acordou todos nós. E a partir daí, tudo mudou. Tomamos novamente a vida com as nossas mãos. A Yoluá, a alegria do nosso povo, continua entre nós. Ela veio não com a promessa da salvação, mas também não veio para morrer na cruz. Não digo que esse mundo desconcertado já se consertou. Mas é o luar, a alegria de nosso povo, e sua mãe, Mamidele, a esperança, continuam fermentando o pão de cada dia. E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução.